Podcast Unesp.
A Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foram alvo de ataques cibernéticos que geraram instabilidades em seus sistemas durante os últimos dias. A ação dos hackers ocorreu após a publicação de decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra a operação da rede social X no Brasil na semana passada. De acordo com a Anatel, que é responsável por regular o setor de telecomunicações no país, os ataques eram esperados. As informações iniciais dos órgãos é de que, possivelmente, os sistemas foram alvos de ataque de negação de serviços, quando ocorrem milhares de acessos simultâneos e direcionados para sobrecarregar e desequilibrar a rede, impedindo seus respectivos funcionamentos. O Supremo informou que seus sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao tribunal. Já a rede interna da Polícia Federal ficou fora do ar durante a tarde desta última terça-feira, dia 3, e sites ligados à PF também não funcionaram para o público externo. Entretanto, não houve comprometimento dos sistemas ou acesso a dados sensíveis. Em nota, a Anatel também confirmou que registrou aumento de ataques nos últimos dias, o que ocasionou instabilidades momentâneas em seus sistemas e redes. As investigações sobre a origem e os responsáveis pelos ataques estão em andamento. Danilo Rotberg, professor especialista em Sociologia da Comunicação do campus da Unesp, em Bauru, analisa embates entre Big Techs e governos de diferentes nações pelo mundo.
Desde que adquiriu a X em 2022, Elon Musk tem promovido uma visão específica que ele considera liberdade de expressão, em que a moderação de conteúdo nas mídias sociais deve ser mínima, contrariando o entendimento em grande parte do planeta, em particular no âmbito da União Europeia. Musk sustenta que as plataformas devem permitir que uma ampla gama de opiniões seja expressa, mesmo aquelas que sejam controversas ou impopulares. No entanto, entre as controversas ou impopulares, está uma grande corrente que tem sido considerada como manifestações de discursos de ódio e de incitação contra as instituições democráticas. E são essas manifestações que têm sido sujeitas à interdição pelas leis, particularmente da União Europeia. As mídias sociais foram chamadas a banir contas em todo o planeta de fontes de desinformação e discursos de ódio, e também discursos antidemocráticos. Em geral, as plataformas de mídia social tendem a acatar as determinações judiciais, porque, como nós vimos no conflito entre regulação econômica e liberdade de mercado, a liberdade de mercado não é absoluta. E se espera exatamente que a sociedade, por meio do poder público, determine regras que limitam a liberdade econômica. Isso faz parte do próprio sistema econômico e das democracias. É perfeitamente normal que muitas mídias sociais tenham sido chamadas a remover conteúdos e banir contas que promovem novamente desinformação, circulam desinformação, discursos de ódio e incitação contrária de violência contra as instituições democráticas. Ainda sobre o contexto geral, quais são as implicações e as consequências desse embate? Para o Brasil, o embate coloca em questão a soberania do país em aplicar suas leis dentro de seu território, em especial em relação à regulação do conteúdo online. E, nesse sentido, a crítica de Musk pode ser vista como uma interferência nos assuntos internos do país, o que levanta questões sobre o papel das plataformas de mídia social em respeitar normas e leis locais. O conflito também expõe as próprias tensões entre a proteção da democracia e da ordem pública em contraposição com a defesa da liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal defende que uma regulação mais rígida do conteúdo é necessária, mesmo que houver um risco de afetar a liberdade de expressão de certos setores, porque a liberdade de expressão deve ter certos limites, o que também é um consenso no mundo democrático, especialmente quando a expressão põe em risco a segurança pública e a integridade das instituições democráticas. Em resumo, já é consenso no mundo democrático que a liberdade de expressão deve ter limites, não é um valor absoluto, porque ela pode pôr em risco a segurança pública e a integridade das instituições democráticas. Além disso, a liberdade de expressão também não pode ser um escudo usado para permitir a circulação de desinformação e discursos de ódio. Também, em relação ao contexto geral, o embate atual é representativo de um desafio maior enfrentado pelas próprias plataformas digitais globais, que é como equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de respeitar leis e regulamentos de diferentes países. Empresas como o X operam em várias jurisdições com diferentes abordagens sobre o que constitui discurso aceitável. E a postura de Musk também levanta questões sobre a própria centralização de poder nas mãos dos gerentes das grandes empresas de tecnologia, que, claro, têm a capacidade de influenciar o discurso público e a política global. A visão pessoal de Musk sobre liberdade de expressão tem entrado em conflito com as legislações nacionais, criando mais tensões entre as empresas de tecnologias e os governos de várias partes do planeta.
Rotiberg sinaliza o embate que ocorre no Brasil.
Primeiramente, é preciso dizer que o embate não é exatamente entre Moraes e Musk, mas sim entre o Supremo Tribunal Federal e uma empresa que precisa ter obediência a princípios regulatórios do país. E o conflito se estende entre Supremo Tribunal Federal e iniciativa privada, no contexto de um embate maior entre liberdade econômica e regulação de mercado, que é um dos dilemas centrais na formulação de políticas econômicas, e envolve também uma tensão entre, de um lado, permitir que o mercado opere livremente, e de outro lado, a necessidade de intervenção do poder público para garantir resultados justos e equilibrados. O princípio da liberdade econômica se refere à própria capacidade dos indivíduos e das empresas de operar com a mínima interferência do poder público. Supõe que os mercados livres devem ser defendidos, junto com propriedade privada e liberdade de escolha. Os benefícios esperados da liberdade econômica são a promoção de inovação, a eficiência dos mercados, o crescimento econômico e a distribuição de recursos baseada nas preferências dos consumidores. Mas a liberdade econômica também pode gerar desafios. Ela pode, por exemplo, levar à concentração no poder econômico, desigualdade, exploração do trabalho e práticas comerciais prejudiciais à livre concorrência, se a liberdade econômica for absoluta. Sempre há uma ressalva de que a liberdade econômica não pode ser absoluta. O poder público deve impor controles em benefício da maior parte da sociedade, da maioria dos consumidores. A regulação de mercado, nesse caso, envolve intervenções do poder público para corrigir o que se considera como falhas de mercado. São falhas inerentes aos mercados. E é preciso, portanto, proteger o interesse público das falhas de mercados que são inerentes, fazem parte do próprio sistema capitalista. E os princípios da regulação de mercado são justamente garantir a competição justa entre as empresas, proteger consumidores, usuários, trabalhadores e o meio ambiente e prevenir monopólios. Os benefícios esperados da regulação de mercado, que se aplicam também no caso das mídias sociais, é promover a equidade entre os serviços, promover a sustentabilidade e a estabilidade econômica dos mercados e, exatamente o que está no nosso caso, proteger contra abusos de poder econômico. É claro que a regulação de mercado excessiva também gera desafios, porque ela pode criar ineficiências, levar a uma burocracia excessiva e sufocar a inovação e o dinamismo econômico. O conflito entre regulação econômica e regulação de mercado, que ocorre também agora, né? O conflito entre liberdade econômica e regulação de mercado, que se vê no caso das mídias sociais e o Supremo Tribunal Federal, surge na tentativa de encontrar um equilíbrio entre permitir que os mercados operem livremente, maximizando a eficiência e o crescimento, mas também a necessidade de intervenção no poder público para prevenir excessos e falhas que podem prejudicar o bem-estar social. E aqueles que estão incumbidos de tomar decisões no sistema político enfrentam o desafio de determinar exatamente o grau adequado de regulação que permita a prosperidade econômica, mas também sem sacrificar direitos e segurança dos diversos públicos. Esse caso, agora em questão, ilustra um conflito mais amplo sobre os limites da liberdade de expressão nas mídias sociais, o papel das plataformas digitais na regulação do conteúdo e a própria autonomia dos países em implementar suas leis. No entanto, o X tem tido uma visão diferente e tem recuperado contas que tinham sido banidas anteriores, contas que tinham sido banidas anteriormente. Um conflito entre Supremo Tribunal Federal e X surge do choque entre essas duas visões. De um lado, nós temos Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, que agem estritamente dentro do sistema jurídico brasileiro, ordenando o bloqueio de contas no X que eram suspeitas de disseminar desinformação e incitar ações antidemocráticas. As ações de bloqueio foram baseadas em investigações que consideraram aqueles conteúdos uma ameaça à estabilidade e à segurança do país. Em resposta, Musk e o X criticaram publicamente as ações judiciais, chamando-as de censura, porque para Musk, o bloqueio de contas e a remoção de conteúdos são violações da liberdade de expressão.
O especialista diz que o caso brasileiro tem como referência leis de regulação aplicadas pela União Europeia.
O embate entre Supremo Tribunal Federal e X também pode ser entendido à luz da regulação das plataformas digitais conforme as leis europeias. Na União Europeia, a lei específica se chama Digital Services Act, DSA. DSA é uma legislação europeia que estabeleceu novas regras para plataformas digitais, estabelecendo, por exemplo, a responsabilidade das plataformas. No âmbito do DSA, a legislação europeia sobre a temática, as plataformas digitais são responsáveis por monitorar e remover conteúdos ilegais, como desinformação, discurso de ódio e conteúdos que violem as leis de cada Estado-membro. No âmbito da União Europeia, as plataformas são obrigadas a agir de maneira proativa para garantir que os seus serviços não sejam usados para promover conteúdos nocivos. E há ainda no âmbito da União Europeia a obrigação de as plataformas digitais fornecerem relatórios periódicos para gerar transparência sobre suas políticas de moderação de conteúdo e o impacto que essas políticas têm exatamente sobre o que há disponível na rede. As mídias precisam cooperar com autoridades nacionais para a remoção de conteúdos ilegais, incluindo o fornecimento de dados sobre usuários, se necessário. A legislação europeia também garante que os usuários tenham direitos claros em relação ao conteúdo que compartilham e consomem, incluindo mecanismos para contestar decisões de remoção de conteúdo ou suspensão de contas. Também há na União Europeia, no âmbito do DSA, legislação que busca garantir a preservação da livre concorrência entre os mercados de mídia. O que ocorre no Brasil não é exatamente o banimento da plataforma X como um todo, e sim o fato de que ela, tendo descumprido determinações nacionais, a própria legislação do sistema jurídico brasileiro, não apenas o Supremo Tribunal Federal, com tudo isso, o X não está autorizado a operar no Brasil até que atenda às exigências da legislação nacional. Enquanto isso, os usuários são livres para utilizar diversas outras mídias sociais que oferecem funcionalidades semelhantes ou até melhores, como milhares de pessoas têm descoberto agora, nesta semana, utilizando serviços concorrentes do X. Em síntese, está em questão o próprio conceito de soberania nacional na regulação de mídias sociais, porque as tecnologias digitais podem ser usadas para interferir em eleições e políticas internas de outros países. E é preciso que existam políticas nacionais para monitorar e combater essa interferência. O lugar da produção de tais políticas é o Congresso Nacional, que tem se eximido dessa responsabilidade. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal ocupou o vácuo e passou a exercer regulação nas mídias sociais, em particular em torno das eleições. Seria necessário que o Brasil, a exemplo de outros países, em particular os países da União Europeia, determinasse que o Congresso Nacional assuma a proeminência e produza legislação adequada sobre a matéria, a regulação de mídias sociais.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.